Bom dia a todas e a todos. Quero saudar todos os dirigentes, professores, enfim, os mantenedores. Eu quero saudar a nossa mesa, o professor Edson, o professor Gabriel, o professor Marcelo, Gustavo, que é o nosso secretário executivo da Andifes, o professor Monteiro. Dizer da alegria de, como secretário de Educação Superior, estar aqui nesse momento, exatamente que, evidentemente, você já tem uma história construída há muitos anos e pensar o ensino brasileiro, mas de algumas reuniões nossas provocamos para que isso acontecesse, e eu tenho certeza que esse é o caminho para nós avançarmos. Eu queria parabenizá-los, porque a gente percebe, nós tivemos um encontro na Bahia, que foi um encontro belíssimo, eu e o ministro estivemos lá, e já avançamos um pouco mais. Eu tenho falado bastante, creio que todos nós chegamos a essas conclusões, graças ao belíssimo trabalho do Monteiro, da BMS e de todos, nós já conhecemos o prognóstico, o diagnóstico. Né? Eu acho que nós já conhecemos o diagnóstico, agora nós temos que avançar. Tem coisas objetivas que nós precisamos fazer. Eu quero trazer algumas notícias aqui, compartilhá-las juntamente com o professor Gabriel e outros que têm sido parceiro nosso nas discussões. A portaria que traz algumas modificações no FIES está sendo assinada hoje, publicação hoje ou amanhã, está na mesa do ministro, já prontinha, porque tem aquele trâmite, depois que a gente faz todo o ajuste, né, dos acertos nas nossas discussões, tem que passar pela jurídica, tem que passar por todas aquelas análises, e vocês percebem que essa portaria já vai nos ajudar em algumas metas que nós estamos buscando. Por exemplo, havia um equívoco que era o estudante, para ter o FIES, ele precisava ter feito o Enem. Ora, nós temos em torno de 4 milhões de pessoas que concluíram o seu ensino médio muito antes. Nós não precisamos constranger essa pessoa a fazer o Enem para ela ter o FIES. Então, isso foi retirado somente para aqueles que têm a graduação, o ensino médio a partir de 2010, que precisam de fazer o Enem para ter o seu financiamento. Isso vai nos permitir, viu, Monteiro, pegar um outro público que antes não estava incluído. Eu não queria passar pelo constrangimento de fazer o Enem, e o Enem não é, o objetivo dele não é indutor de forçar essas pessoas a fazer. Ele tem um outro objetivo de indução. Também nós fizemos uma correção que eu acho importante e fundamental. Para mim era uma incoerência, né, do sistema. Aquelas escolas, aquelas instituições, os cursos que foram aprovados pelo Ministério da Educação podem ter o FIES desde o início da sua instalação. Porque se o Ministério aprovou e autorizou um curso, ele avaliou a qualidade, pode ter o FIES. E, evidentemente, professor Gabriel, isso vale também para as instituições que têm autonomia. As instituições que têm autonomia, elas também podem ter fez o seu curso, ela tem autonomia, se o Ministério deu autonomia. Agora, nós todos vamos estar atentos à qualidade, evidentemente, é o compromisso que nós temos, e vocês têm isso com muita seriedade. Então, esses avanços que nós estamos dando é para facilitar, para que o sistema possa, de fato, ser mais ágil. O BNDES nos retornou, já avaliou tudo. Eu quero trazer algumas questões que são importantes, né? O BNDES fez a análise, voltou para nós, nós já fizemos a análise, voltamos, porque está para ser assinado. Aquilo tem que ir nas diretorias, nas jurídicas, a gente entende os cuidados, mas enfim, esse processo eu espero, e já é tempo dele finalizar agora até o início da próxima semana, porque nós chegamos também ao final de um trabalho de árdua discussão. Ou seja, que significa também recursos novos para o sistema. Né? Eu queria colocar algumas coisas, avançando um pouco, e para que nós possamos pensar juntos estrategicamente que passo que nós temos que dar agora para que nós consigamos fazer com que o Plano Nacional de Educação seja cumprido. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje é completamente diferente do Plano Nacional de Educação feito em 2001, completamente diferente. Em 2001, o ensino superior não estava na agenda do brasileiro. O ensino superior era algo profundamente distante da agenda do brasileiro. Por isso, nós chegamos ao final desse plano, não tendo cumprido aquela meta. Hoje, o ensino superior está na agenda do brasileiro. O brasileiro deseja, ele já verificou a importância do ensino superior, e mais, ele verificou que ele pode ter acesso às instituições de ensino superior. Isso hoje está na agenda do brasileiro, por diversas razões, pelo trabalho árduo que vocês vêm fazendo há muitos anos, por um trabalho que as instituições federais fizeram, por um trabalho do governo, é um somatório. Não tem o artista principal nisso, e nem precisa ter. O artista principal tem que ser o povo brasileiro, aquele brasileiro e brasileira que quer estudar. Isso entrou na agenda da classe C, da classe D. É fascinante, é comovente, eu tenho tido a oportunidade, tanto nas públicas quanto nas privadas, verificar no ProUni, pelo FIES, nas instituições públicas através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, pessoas que são as primeiras que se formam em suas famílias. Ninguém tinha passado pelo ensino superior. E esse é um grande indutor de novos candidatos para o ensino superior. Essa é a nossa maior divulgação. Vocês estão percebendo o que o governo está fazendo. E nós puxamos isso, claro, junto com a Secretaria de Comunicação lá do Ministério, da CESU, um programa de valorização do ensino superior, mostrando o acesso. E aí é o primeiro ponto que nós temos que cada vez mais trabalhar. Eu conversei há pouco com o presidente do Andifes, que não pôde estar aqui, mas o Gustavo com certeza já falou isso, ele aqui representa o Andifes muito bem. Primeira coisa que nós temos que acabar é preconceito no Brasil com o ensino superior. Nós temos que ter um pacto nesse país, e o Ministério tem esse pacto, a CESU tem esse pacto, ensino superior de qualidade. E aí nós temos que, dos dois lados, nós temos que moderar discursos. Né? Quer dizer, nós precisamos, olha, nós temos um pacto com o ensino superior de qualidade. Esse será sempre, enquanto estiver à frente da CESU, o compromisso nosso. Existe, para mim, uma complementaridade muito grande, já falei isso por diversas vezes, entre o ensino público e o ensino privado. Complementaridade. Podemos trabalhar juntos, devemos trabalhar juntos, precisamos trabalhar juntos. Pode haver um belíssimo programa de capacitação, de qualificação, de treinamento, de Minter e de Dinter dos professores com as instituições públicas. Isso é uma coisa que deve ser feita. A conta é muito fácil de ser feita, gente. Nós, nos últimos anos, o número de vagas nas instituições públicas dobrou. Chegamos a 220 mil. Se dobrar mais uma vez, chega a 400. Mas nós estamos falando em 4 milhões. Então não há competição, há complementaridade. As instituições públicas podem ser, sim, indutores de qualidade e treinamento pela sua característica. Não dá para fazer comparações. Eu disse isso, eu acho que o número é importante, mas eu não posso comparar custo de escola pública com custo de escola privada. Isso é equivocado. É completamente equivocado. Completamente equivocado. Eu quero dizer, se eu for falar, olha, as instituições públicas são ineficientes, que o custo é 15 mil, as privadas são eficientes, não é isso. As duas podem ser eficientes com as suas características. E a questão de custo é simplesmente as diferenças e a função que cada uma tem. Então, porque esses discursos, eles não ajudam. Eles não contribuem. Né? Nós vamos ter, eu acho que, olha, o Brasil tem um belíssimo ensino superior de qualidade, precisamos colocar 4 milhões de jovens, de 18 a 24, ou de brasileiros e brasileiras no ensino superior. Isso não se faz sem um esforço do público e do privado. Não há ninguém que vá fazer isso com discursos ideológicos ou com discursos preconceituosos. O grande compromisso nosso é a qualidade. Né? Isso nós temos e estamos adaptando. Bom, dito isso, o que, que eu acho? Eu queria dar algumas reflexões para nós pensarmos. Eu já fiz uma certa provocação lá no nosso evento de Salvador, mas quero fazê-la aqui novamente. E agora eu tenho números ainda mais interessantes. Nas escolas públicas, nós temos, e que é claro que é utilizado também nas escolas privadas, né, nas instituições privadas, nós temos o Enem, mas nas públicas nós temos uma coisa interessante, que é o sistema de seleção unificada. Cada vez, de vez em quando apanha ainda, tem pessoas que são contra o sistema de seleção unificada, mas ele é um sucesso. Por que ele é um sucesso? Ele é um sucesso pelo número de adesão. Para vocês terem ideia, ano passado nós tivemos 16 mil vagas no meio do ano, 16 mil vagas ofertadas no sistema de seleção unificada, esse ano nós vamos ter 30 mil. Ora, se fosse um sistema fracassado, ninguém estava entrando, não está saindo. Ano passado, no início do ano, nós tivemos 80 mil, esse ano nós vamos ter 120 mil. Então ele está crescendo porque mostra que é um sistema interessante. Será que é possível, e eu acho que é, para as instituições privadas fazerem um sistema semelhante conosco, nós podemos ser parceiros? Eu acho que é e deve ser feito, vou explicar por quê. Eu falo aí como um ex-reitor de uma universidade, conhecendo o sistema das... Deixa eu falar um pouquinho das públicas, conheço bem as privadas, mas deixa eu falar um pouquinho das públicas. O que que acontecia? Os vestibulares eram isolados. Alguns cursos, como licenciatura, por exemplo, você nem preenchia vagas. Você tinha meio para um, um para um, dois para um. Quando foi o sistema de seleção unificada que o Brasil inteiro faz, pela divulgação, por uma série de coisas, os cursos deram a média de 10 para 1. Nós começamos a achar brasileiras e brasileiros nesse país, inclusive nessas 3.500 cidades que o Monteiro falou. Apesar de serem 3.500 cidades, ela pega em torno de 20 milhões de pessoas, não é isso? 26 milhões. Então, na verdade, o Brasil está chegando muito bem em 170 milhões de brasileiros. Eu acho que falar que nós não chegamos também, que é importante, nós precisamos chegar lá. Mas nós estamos chegando para 170. Nós estamos chegando para a grande maioria dos brasileiros, né? Agora, veja, nós, essas pessoas, inclusive dessas cidades, estão fazendo. Porque eu fiz esse levantamento, elas fazem o Enem e elas fazem o Sisu. Porque ele chega lá, ele faz uma belíssima divulgação do sistema, tira a injustiça do vestibular tradicional. Vocês concordam? Que o vestibular tradicional, o que que é? O jovem com 17, 18 anos, ele pega... matricula nenhuma instituição, nenhum curso, se passou, muito bem, se não passou, a vida dele fica atrasada por ser. Se ele tem condições financeiras, ele faz mais 3, 4, se não tem, uma só. Ora, o Enem, você pega a sua nota previamente. Claro, eu tenho que saber minha qualificação, depois eu escolho a instituição, é tão óbvio, né? Aí eu vou entrar, escolher, aí eu não estou preso, eu posso, não, aqui não deu, eu vou para aqui. É isso que nós queremos, porque senão nós vamos segurar o jovem cada vez mais. Por que que nós, eu pensava no sistema e depois elaborei um pouquinho mais, veja só, mas é uma, porque essa divulgação do sistema de seleção unificado, ela permitiu um número muito maior de inscrição do que o somatório das inscrições dos vestibulares individuais. E mais, todas as instituições, vou dar um exemplo agora, Universidade Federal do Ceará, ela teve 100 mil inscrições, ela nunca teve isso. O reitor dá o testemunho, 100 mil inscrições para a Universidade Federal do Ceará. Questão de mobilidade, questão de invasão, não teve. Nós temos um estudo de mobilidade prontinho para mostrar que a regionalidade está preservada. Mas você tem imigração. O que eu quero dizer, viu, professor Gabriel, Edson, Monteiro, enfim, todos, eu não tenho dúvidas, e o MEC está pronto a trabalhar com vocês, se vocês quiserem isso. Se nós começarmos experimentalmente, colocarmos alguns cursos das instituições privadas em um sistema, mostrar, olha, tem essas vagas Brasil afora, nós divulgamos isso para o Brasil inteiro. O jovem faz a sua inscrição, pode ser um sistema diferente, pode até não ser online, pode ser via Enem, ele manda isso. Nós podemos repensar isso. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter muito mais jovens interessados em cursar as instituições privadas. Porque isso vai para o Brasil inteiro. Selecione os cursos que vocês querem, claro, com padrão de qualidade. Nós temos que começar com o IGC 3, 4, alguma coisa. São esses cursos que pelo MEC tem... o CPC, o CC 34, as instituições TGC, colocamos aqui esse curso, isso vai para o Brasil inteiro, gente. Vocês não tenham dúvida que a gente parte da competição para uma colaboração efetiva que potencializa todas. Porque senão eu fico fazendo meu sistema aqui, mas qual é o alcance nosso individualizado de chegar? É difícil de chegar a alguns locais. Agora, a gente pode colocar isso até mais casado. Muito bem, um jovem... lá do Nordeste do Brasil, interessou-se por um curso de uma instituição privada com o CPC ou com o IGC 34 no sul do país. Nós podemos dar o financiamento da passagem dele, da matrícula, ele sai de casa com fiéis prontos. Ele sai de casa com a sua bolsa pronta para chegar e matricular. Isso nós podemos fazer. Quer dizer, ele vai saber o seguinte, meu amigo, se eu passei ali agora, mas eu não tenho condições. Aí entra o governo, entra lá e fala assim, não, você não vai sair, você vai sair com a passagem para a sua matrícula. E você vai sair com o seu financiamento pronto. Eu não tenho dúvida que a gente começa a mudar o sistema. Então esse é um desafio que eu faço. Se vocês quiserem construir isso juntos, nós podemos construir. Eu acho que esse é um passo fantástico para nós começarmos a avançar. Porque nós fazemos, ó, nós temos um sistema de seleção unificado, vamos chamá-lo assim, das instituições não públicas, que tem a referência de qualidade, que é isso que nós temos. E, claro, se eu estou agora com o problema do CPC2, eu não entrei esse ano, mas ano que vem eu entro, eu vou melhorar e vou entrar. Eu acho que se nós fizermos isso, esse, viu, Paulo, vai ser um grande avanço que nós podemos ter. Então, eu estou dando como sugestão, porque eu acho que essa é uma coisa que nós podemos avançar e vai ser uma inovação, e aí eu tenho certeza que nós vamos chegar para esse Brasil todo com a proposta e vai se conhecer nesse Brasil também. É claro que eu faço isso com uma série de... pressupostos, alguns explícitos, outros não. Nós vamos começar a mostrar para o Brasil que nós temos instituições privadas de alta qualidade, que estão ali no sistema. Esse vai ser o primeiro ponto. E as outras que ainda, por alguma razão, não conseguiram chegar lá, vão estar lutando para chegar. Claro. Esse é, então, fica uma proposta, um desafio para nós fazermos isso juntos. Coloco-me à disposição para nós pensarmos esse sistema juntos, para que a gente possa avançar cada vez mais. Eu acho que com esse passo nós vamos começar a resolver bastante. Questão de financiamento, quero aqui deixar claro, já tivemos reuniões com a presidenta Dilma, com o nosso ministro, não há problema, ela tem dito a questão do FIES, nós precisamos avançar. Aliás, pergunto aqui se todos vocês já estão fazendo aditamento. É preciso que faça isso, que nós vamos liberar até dia 3 de junho agora, para receber no dia 10. Né? Então, por favor, o número estava baixo ainda, por algumas razões. Eu preciso que vocês trabalhem nisso, até pra, porque eu lutei demais para isso lá. Depois falou, pô, mas você pediu tanto, falou tanto, agora eu pus e está pequeno, né? Então, vamos, a interlocução com o FNDE está cada vez mais aprimorada. Enfim, eu acho que nesses, eu estou há 5 meses à frente da secretaria, acho que a gente tem avançado, tem muitos desafios pela frente, né? Mas isso nós precisamos avançar para que a gente possa caminhar cada vez mais para conseguirmos efetivamente colocar esse número de jovens brasileiros e brasileiras no ensino superior. Concordo plenamente com o Monteiro. Educação à distância. Não resta dúvida que é um belíssimo caminho para nós avançarmos. E, de novo, ele não é excludente com a educação presencial, que precisa avançar também. Os bacharelados de tecnologia, né, que são de 3 anos, claro que é um caminho. É só nós olharmos os avanços dos últimos anos. Os avanços dos últimos anos, o que é nos bacharelados, nós tivemos em torno de 15% de avanço, não é isso? Na educação à distância, nós passamos de 68 mil para quase 800 mil matrículas. As instituições federais começaram, é importante também elas participaram disso, que mostra um pouquinho da quebra de preconceito contra as instituições privadas. Eu estou propondo agora alguns novos modelos para a educação à distância nas federais e nas públicas. Quero trabalhar com vocês também para a gente propor um modelo de polos das instituições privadas. Como é que a gente pode fazer isso em conjunto? Né? Para que a gente possa, de fato, atuar de forma que a gente possa ganhar escala. Eu acho que o setor, e aqui eu vou dar um exemplo também, Monteiro, naquilo que você fala ali das inovações. Nós tivemos recentemente agora nas instituições, esse modelo funcionou para as federais porque ganha escala. Né? 7 instituições federais do Sul, Sudeste de Minas, eu não sei se vocês viram isso. Isso é uma inovação. São 7, o pessoal chama de superuniversidade, mas não é a superuniversidade. Qual que é a ideia, qual é a concepção por detrás disso? Você tem 7 universidades federais ali no sul, sudeste de Minas, num raio de 200 quilômetros. Viçosa, Ouro Preto, Juiz de Fora, Itajubá, São João del Rei, estão faltando 2, Lavras e qual? Alfenas. 7 instituições, médias ou pequenas. São instituições médias ou pequenas, em termos de número de estudantes. E, evidentemente, como é natural, as instituições competem entre si por uma série de coisas. Né? No sistema natural, no sistema que é convencional. Ao se unir, respeitando a individualidade, respeitando as características de cada uma, ganha essa escala. É diferente. Né? Você pega uma instituição como a UFMG, ela já tem escala per si por si, pelo tamanho que é, pelas condições. Essas instituições, elas têm um limite muito claro. Quando elas se unem, elas percebem que elas podem fazer mais, ser parte da competição para uma colaboração efetiva. Eu não tenho dúvida que esse modelo pode ser feito também preservando algumas características em certas regiões para o sistema nosso de ensino. E funcionou bem, nós aportamos lá agora uma quantidade de recursos, vamos fazer algumas coisas do bacharelado interdisciplinar, outras instituições do Brasil já estão buscando também fazer isso. Né? Eu acho que nós podemos, em um determinado momento, se for interessante, tendo o modelo, ter o consórcio das públicas e das privadas, em determinado setor para avançar. Olha, eu acho que o patamar que nós estamos hoje é completamente diferente do patamar que nós estamos em 2001. É preocupante, quando o Monteiro coloca a questão da taxa líquida, é verdade. Né? Nós temos quase 2 anos aí que a gente está 1 milhão e 500, 1 milhão e 500. Né? A causa da evasão nas públicas, a causa da evasão nas privadas é diferente, mas nós temos que trabalhar nisso. Nós estamos fazendo um grande modelo agora da evasão e eu quero fazê-lo junto também com vocês, para a gente discutir o que, que nós vamos fazer, o que, que nós podemos, quais são os mecanismos que nós temos para detectar sinais prévios de evasão, possível evasão, e atuar antes que ela ocorra. E aí nós precisamos de cada um nos seus pró-reitores acadêmicos, nos seus diretores, para a gente começar a ter alguns... Tem alguns indícios, tem algumas experiências interessantes nisso. Mas o que eu quero deixar claro aqui a cada um de vocês, e finalizando, né, a minha fala, eu quero, viu, Monteiro, e você fez isso aqui, nós precisamos ter novas leis, um arcabouço. Eu gosto muito da questão do modelo da Lei Rouanet para a educação. Quero encampar esses projetos, vamos fazer isso juntos, vamos encampar isso, para que saia também com a força do governo, para que nós possamos levar isso, levar uma proposta à presidenta, está aqui, olha, isso foi discutido com o setor privado, foi discutido com o governo, está aqui dessa forma, levamos isso à liderança do governo, nós chegando a um acordo sobre isso, que eu acho que esse é um caminho interessante. Nós fizemos, até o momento é bom, porque nós fizemos agora aquela revisão da lei do ProUni, que eu acho que é interessante, da maneira que nós fizemos, vai precisar nós sermos mais criativos, mas eu tenho convicção que a gente consegue atender aquilo e damos uma resposta à sociedade para dar um basta, para dizer o que está sendo feito ali. É recurso público legitimamente colocado em um bem público, porque o que vocês fazem é a atuação do setor privado, mas é um serviço público, porque a educação tem que ser vista como um bem público, né, e vocês fazem dessa forma, por isso o compromisso com a qualidade. Então você está alocando recurso público num bem público que tem a regulamentação e a parceria do Estado. Então tem que acabar com esse, porque era uma forma de preconceito e de acusações equivocadas também. Então fizemos essa correção, eu acho que vai caminhar bem. Agora nós precisamos de novos mecanismos. Né? O setor privado está com alto interesse, nós tivemos agora reuniões com alguns bancos que querem entrar fazendo financiamento. Tem que, por quê? Porque entrou na agenda do brasileiro. Né? Então o que eu quero deixar aqui mais uma vez é à disposição da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, para nós estarmos juntos avançando nesse processo, porque nós precisamos, nós estamos falando de números, e nenhum de nós, e a presidenta numa reunião deixou isso claro conosco, né? Nós não estamos fazendo um plano para daqui a 10 anos nós olharmos para trás e falar assim, e aí, falhamos novamente, até porque o alicerce que nós saímos hoje é muito mais sólido do que o alicerce de 10 anos atrás. Portanto, o nosso compromisso é muito maior. E nós estamos falando aqui de um compromisso, isso foi bem colocado aqui, não é um compromisso individualizado de interesses pessoais ou interesses de instituições. Nós estamos falando do interesse do Brasil. É uma questão, o momento agora é o seguinte, ou vamos crescer com qualidade, com produtividade, né, ou não. É uma decisão que nós precisamos fazer. E eu tenho convicção que os empresários que atuam na educação, né, que aqueles que estão aportando as suas inteligências, os seus esforços para atender esse bem público. O sistema público, né, que nós vamos precisar e vamos estar investindo, estar expandindo, estar crescendo, está pronto para nós fazermos desse país um país mais justo. Algumas ações, reitero, objetivas já estão feitas, lutas que vocês tinham já de anos, estão sendo feitas, estão saindo de fato. Cada vez mais eu quero fazer isso e reitero aquela frase, aonde você tem qualidade, você pode ter flexibilidade, é o que nós estamos fazendo. Então você tem autonomia, seu curso abriu, você tem autonomia, o Ministério tem autonomia. Seu curso, você abriu um curso, tem o FIES imediato. Eu não posso te dar autonomia, você abre um curso e diga assim, não, o pobre não pode estudar ali. Isso, aqui. Agora é claro, compromisso de qualidade persiste, nós vamos ser avaliados, né? Então, tem qualidade, pode ter flexibilidade, tem flexibilidade. Aí tem outra coisa que eu quero deixar aqui também, transmitir o abraço do secretário Massoneto, temos trabalhado muito juntos. Vocês perceberam que a divisão que nós fizemos lá é uma divisão que nos permite ser mais estratégica. A CESU fica com a estratégia, fica com a visão de futuro, fica com as negociações que nós precisamos fazer, mas temos trabalhado muito juntos, eu e o Massoneto. Nós vamos trabalhar agora junto, a CONAS, vocês, o CNE, no nossa inteligência avaliativa, a avaliação como indutora de qualidade de futuro CESU e como observação, como supervisão, regulação, Massoreto. Mas nós temos trabalhado muito juntos nisso. Então o momento nosso é muito bom reiterar e que a gente tenha, num curto espaço de tempo, eu espero que a gente tenha nos próximos 3 meses, algumas ações, até mesmo um projeto de lei, para nós levarmos e olha, é isso que nós temos, nós precisamos de recursos dessa forma, que a gente tem um sistema arredondado. Quero deixar também, reitero, o Gustavo já deve ter falado isso, mas o presidente Andif está pronto para nós sentarmos e fazermos uma proposta conjunta. Quer dizer, nós precisamos, no norte do país, nós precisamos treinar professores tanto para iniciativa privada como para pública. Nós sabemos disso. Nós vamos ter um belíssimo projeto lá para treinar as instituições públicas. Nós vamos colocar recursos, vamos colocar professores, precisamos. Mas nós temos problema também com as privadas. Então nós precisamos treinar, quer dizer, nós precisamos fazer os minters, os dintes, fazermos coisas que possam qualificar mais, até porque no Plano Nacional de Educação, vocês viram que nós colocamos ali um percentual de mestres e doutores que nós precisamos chegar, se não me engano, 85% que está lá, e 35% de doutores, né, nas metas 12, 13, 14. Vamos estar fazendo agora um grande seminário, que eu já estou convocando vocês, sobre o ensino superior brasileiro, que é a meta 12, 13, 14. Nós vamos estar discutindo o PNE, provavelmente eu faço em junho ou agosto, eu ia fazer em junho, porque eu achei que o projeto ia ser votado em julho, mas acho que não vai ser, talvez nós façamos isso em agosto, mas eu vou definir a data e, evidentemente, nós vamos estar fazendo uma ampla discussão como é que nós podemos atuar, principalmente naqueles itens 12, 13, 14, né, que são as metas mais afeitas ao ensino superior. Mais uma vez, parabenizá-los por esse encontro, deixar mais uma vez à disposição, e o professor Gabriel e os outros sabem, os que têm trabalhado mais conjuntamente conosco, o Paulo, o Carbonário, a Bibi, enfim, todos que têm estido lá nas nossas reuniões, nós estamos avançando, né, e vamos continuar avançando ainda cada vez mais. Muito obrigado.